2018 terminou para o handebol brasileiro em clima de festa, com o bicampeonato nacional feminino conquistado pelo Concórdia de Santa Catarina sobre o São Bernardo. Mas o ano esteve longe de ser assim festivo para a modalidade. Foi uma temporada tensa. Tudo começou em abril, quando a justiça determinou o afastamento do presidente da Confederação Brasileira, Manuel Luiz de Oliveira, por acusação de uso indevido de 21 milhões de reais em convênios com o Ministério do Esporte. Por efeito de liminar, ele segue fora do cargo, que aliás exercia há 28 anos. Mas os atletas têm exigido a renúncia do dirigente. Em maio, o contrato de patrocínio com o Banco do Brasil acabou e não foi renovado. Uma queda que beira 80% no orçamento anual da entidade. Hoje, a confederação recebe 2 milhões e meio de reais do Ministério do Esporte por meio da Lei Agnello Piva. Os Correios investem mais 1 milhão e 600 mil reais por ano. Mas essa é uma verba destinada somente aos acampamentos nacionais, que servem para captação de talentos e formação. E teve mais. Em julho, a Polícia Federal deflagrou a Operação 7 Metros para apurar uma suposta associação criminosa de gestores da Confederação e empresários no desvio de 6 milhões de reais em recursos públicos na realização do Mundial Feminino de 2011, que foi aqui no Brasil. E em agosto, o movimento Atletas pelo Handebol pediu maior participação dos jogadores nas decisões e também a renovação dos membros da entidade. A iniciativa é defendida por Dani Joia, jogadora do Pinheiros e da Seleção Feminina do Brasil.
O que nós buscamos é um pouco mais de clareza diante da CBHB, diante de todos os órgãos que administram o esporte, que administram o nosso esporte principalmente. Mas o importante é, se a gente já vira a chavinha com o clique de tentar mudar, de fazer a mudança, isso já é muito importante para nós, entendeu? Não podemos nos contentar com pouco.
Campeã mundial em 2013 e eleita a melhor do mundo no handebol no ano seguinte, Duda Morim também falou à Rádio Nacional sobre o papel dos atletas nesse momento.
Agora com o vice-presidente a gente já tem um canal mais aberto de comunicação, até o Zeba agora está entrando como diretor das seleções adultas. Com ele também eu acredito que a gente vai poder pedir mais coisas ou exigir o que pode exigir para poder a gente só quer entregar um resultado melhor e ter a ajuda deles também para isso.
Sem dinheiro, a confederação teve que cancelar a participação do Brasil no Mundial Sub-18 feminino. E uma vaquinha feita pelos jogadores impediu que o mesmo ocorresse com as seleções classificadas para o Mundial de Handebol de Areia, na Rússia. O esforço foi recompensado com duas medalhas em Kazan. Bronze para as meninas, ouro para os meninos, agora pentacampeões. Com a palavra, o presidente em exercício da entidade, Ricardinho Souza.
Com a saída do patrocinador, nós perdemos aporte financeiro para isso, mas mesmo assim ainda conseguimos ajudá-los com as passagens para o treinamento, alimentação de treinamento, uniforme, algumas coisas que nós pudemos ajudar, estavam ao nosso alcance, nós fizemos pelo BIT também. A Federação Internacional nos recebeu, entendeu a nossa situação, tanto que na situação do sub-18, o juvenil, nós não fomos punidos porque apresentamos uma justificativa muito plausível.
Os resultados amenizaram o ano difícil nos bastidores. As equipes masculina e feminina de quadra conquistaram ouro nos Jogos Sul-Americanos de Cochabamba, na Bolívia. E as meninas ainda ficaram com o título do Pan-Americano e da Copa Sul-Centro-Americana. Mas como vai ser o 19 do handebol brasileiro? É um ano, por exemplo, de Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Os campeões já garantem vaga na Olimpíada de Tóquio em 2020, que é o grande objetivo. Para o técnico da seleção masculina, Washington Nunes, é hora de acertar a mão no planejamento.
Porque o ano que vem todas as ações para o Pan-Americano vão ser feitas, a gente tem já a garantia disso. Então todas as etapas vão ser estabelecidas e a gente pode então construir uma equipe muito competitiva que ganhe a vaga olímpica, que é o nosso projeto. E até a Olimpíada, nós estamos falando de 2 anos. 2 anos com um projeto de treinamento, a gente sim consegue fazer melhores coisas.
O primeiro desafio da nova temporada é justamente o Mundial Masculino na Alemanha e na Dinamarca, que começa no próximo dia 10. No fim do ano, em dezembro, vai ser a vez do Mundial Feminino no Japão. Há 5 anos, as meninas surpreenderão o mundo ao conquistar o título pela primeira vez. Tem mais surpresa por aí? É essa torcida, né? Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.